através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Idealização do Dr. J. Vernon Magui. Apresentação do professor e pastor Itamir Neves.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluir os estudos que temos feito no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos estudar Efésios 4, 25 a 32. E se você tiver oportunidade, acompanhe o nosso estudo com a sua Bíblia aberta. O texto é Efésios 4, 25 a 32. Quando lemos esse texto, quando analisamos esse conteúdo tão prático, podemos ter como título para essa porção das Escrituras a seguinte frase: o viver diferenciado do cristão. Eu repito, se você puder anotar, o título para esse parágrafo é o viver diferenciado do cristão. Continuamos, na verdade, naquela sequência do texto que se iniciou lá em 4.1. Na verdade, esse texto que se iniciou em 4.1 vai até praticamente o final da carta, no capítulo 6. São recomendações para esse viver digno, para esse viver diferenciado. Paulo está rogando para que tenhamos esse viver diferenciado e, ao mesmo tempo, ele nos encoraja a demonstrar essa diferença em nosso comportamento. Paulo está elaborando um longo trecho que trata da dignidade que o cristão deve evidenciar nas diversas áreas do seu viver pessoal. Então, com certeza, surge um questionamento muito objetivo: como é que vive um novo homem? Como é que deve ser essa vida do cristão? Ele deve dar demonstrações práticas da sua nova vida? Agora, querido amigo, para responder essa questão, temos que considerar a nossa situação, o contexto em que nós vivemos. Em nossos dias, ser crente tem sido muito fácil. Já ouvi dizer que hoje em dia é até status ser chamado de evangélico. Ser ou não ser é a grande questão. Não adianta ter um belo título, não adianta falarmos: olha, eu sou um crente tradicional, amo a palavra, conheço os textos e sei quais os argumentos que sustentam a minha fé. Ou então, não adianta dizer: eu sou um crente pentecostal, eu tenho Espírito Santo, eu falo em línguas e tenho até visões. Infelizmente, essas afirmações não valem nada se o nosso proceder não refletir o caráter de Cristo em nossa vida. Não me refiro a pertencer a esse ou aquele grupo ou aquela denominação. Eu refiro-me, sim, ao fato de sermos ou não discípulos, aprendizes, seguidores de Cristo, testemunhas fiéis, capazes de uma autonegação dos nossos desejos, refletindo um evangelho bíblico através de uma reflexão crítica, autêntica e espiritual. Quando a pessoa começa a colocar a sabedoria na frente da vontade de Deus e as experiências no lugar da palavra de Deus, quando os cristãos vivem um evangelho de conveniências, de pecados ocultos e de extremos pecados por falta de um estudo e reflexão, temos então diante de nós um quadro muito preocupante. Quando o mundo olha para esse tipo de cristianismo e só ouve palavras, mas não vê transformações, o evangelho de Cristo está sendo realmente colocado em perigo. O evangelho de Cristo está sendo desacreditado. O apóstolo Paulo tem uma santa preocupação com o estilo de vida dos cristãos. Podemos perceber isso em vários dos seus escritos, por exemplo, em Romanos 12, Gálatas 5, Filipenses 2, Colossenses 3. E principalmente nesse texto de Efésios, nós encontramos essa preocupação com o nosso estilo de vida. Não adiantava nada, não adiantava estar na comunidade de fé se o proceder na vida diária era o mesmo que o procedimento dos gentios, isso é, dos não cristãos. O proceder cristão é um novo estilo de vida que tem como exemplo único e simples. Quem? O Senhor Jesus. Parece-nos utópico demais? Não. Mas veja bem, nunca ninguém disse que o verdadeiro cristianismo é fácil de ser vivido. O verdadeiro cristianismo requer negar-me a mim mesmo, tomar a minha cruz dia a dia e seguir a Jesus. O verdadeiro cristianismo exige que percamos essa vida por causa de Jesus, para ganhar a verdadeira vida. É esse o tipo de vida e de comportamento que se espera do cristão. O verdadeiro cristão é alguém corajoso, pois ele vive de um modo contrário ao viver da sociedade. E quando pensamos em coragem cristã, temos que reconhecer que o apóstolo Paulo tinha muita coragem de viver assim. Você deve se lembrar de 1 Coríntios 9, 26 e 27. E também de 1 Coríntios 11, 1, quando ele se recomenda: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Por outro lado, Paulo também tinha humildade suficiente para reconhecer-se como um pecador, dos quais eu sou o principal, disse ele a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, na sua primeira carta. E ele também reconheceu o papel da graça divina na sua vida. 1 Coríntios 15, 10, ele diz: pela graça de Deus sou o que sou. Então, após nos apresentar o comportamento cristão digno no contexto do corpo de Cristo, onde todos e cada cristão é estimulado a desenvolver seus dons e relacionamentos que edifiquem a totalidade dos membros desse corpo, Paulo continua nos mostrando como desenvolver na prática esse novo viver na nossa vida individual, na nossa vida na sociedade. As orientações desse trecho são extremamente práticas e desafiadoras. Por isso, de maneira sintética, podemos dizer que esse texto nos convida a que todo cristão é desafiado a contrastar a antiga maneira de viver com a dignidade da nova vida. Eu repito, essa é a síntese, essa é a proposição do texto para nós. Todo cristão é desafiado a contrastar a antiga maneira de viver com a dignidade da nova vida. E nesse texto nós vamos encontrar 7 contrastes entre a antiga maneira de viver e o novo viver digno. E essa abordagem nos mostra 7 contrastes que vão ser facilmente entendidos quando nós lermos detalhadamente a palavra de Deus. E eu quero fazer exatamente isso agora. A cada um dos contrastes, eu gostaria que você tivesse com a Bíblia aberta para acompanhar aquilo que a palavra de Deus vai dizendo para nós. Muito bem, o arrependimento verdadeiro não somente nos leva a nos despojarmos e pararmos de praticar coisas erradas, mas exige um comportamento novo e diferente. Nós não vivemos num vácuo espiritual. Quando os atos errados são removidos, atos bons têm que tomar o lugar deles. E nesse texto, Paulo propõe exatamente essa mudança, porque esse novo comportamento será a base para os relacionamentos dentro do corpo de Cristo e também fora do corpo de Cristo na nossa sociedade. Tem que haver contrastes nítidos entre a antiga maneira de viver e a nova maneira de viver. Por isso podemos dizer que, em resumo, o texto está nos dizendo o seguinte: todo cristão é desafiado a contrastar a antiga maneira de viver com a dignidade da nova vida. Então, agora podemos verificar esses 7 contrastes. Vamos lá, então? O primeiro contraste mostra que, ao invés de mentir, devemos falar a verdade. Veja o versículo 25. Quando paramos de mentir, temos que falar a verdade. O servo de Deus segue a verdade e fala a verdade em amor. Nós já vimos isso. Agora, esse já era um conceito antigo, vinha desde o Antigo Testamento, com base lá em Zacarias 8:16. No relacionamento entre os cristãos, a verdade deve sempre prevalecer, pois a mentira corrói os relacionamentos e instaura um clima de desconfiança. A palavra mentira no grego é pseudos, que quer dizer falsidade. O cristão deve rejeitar todas as formas de falsidade: falsas doutrinas, falsas práticas religiosas, falsidade nos negócios e falsidade na vida particular. Falsidade é mentira. E o nosso dever é falar a verdade, é cumprir a nossa palavra. O segundo contraste mostra que ao invés de irar-nos, não devemos pecar dando lugar ao diabo. Veja os versículos 26 e 27. Quando sentimos ira, temos que procurar a reconciliação e não a vingança. Essa é a recomendação que vem desde o Antigo Testamento, conforme o Salmo 4:4. Os cristãos agora são encorajados a evitar os pecados da ira. A ira descontrolada leva ao pecado. Devemos procurar solucionar os problemas e arrancar a ira pelas raízes no mesmo dia, não deixando brecha para Satanás. A ira, querido amigo, pode até ser um mecanismo de defesa em situações extremas. Pode ser até uma indignação pela injustiça. Porém, se for um sentimento de retaliação, com certeza, ela pode se transformar em pecado. Para irar-se e não pecar, é necessário estar com os nossos sentimentos completamente equilibrados e colocados nas mãos do Senhor. O próprio Senhor tem sua ira destinada a alguns, mas Ele é o Deus justo e Ele sabe discernir claramente aqueles que são filhos da desobediência e são os seus filhos. A expressão "não se põe o sol sobre a vossa ira" significa que os nossos relacionamentos devem sempre ser harmoniosos. Quando deixamos a mágoa instalar-se em nossos corações, estamos dando lugar ao diabo. Quando vacilamos entre a ira justa e injusta, temos que saber que o diabo está à nossa espreita, querendo nos derrubar, querendo nos fazer pecar, querendo nos levar ao ódio, à violência e à quebra de comunhão entre os irmãos e entre nós e o nosso próximo. Um terceiro contraste que Paulo nos mostra aqui é que ao invés de furtar, devemos trabalhar para repartir. Veja o versículo 28. Quando paramos de furtar, começamos a trabalhar para ajudar os outros. Essa é a mudança que demonstra que mudamos de vida. A pessoa que se converte a Cristo tem que abandonar qualquer prática desonesta e tem que trabalhar honestamente. O trabalho não é somente para o sustento próprio, mas também para poder ajudar as outras pessoas. Será, querido amigo, que você reconhece que Deus criou o homem para trabalhar? Antes do pecado, Deus já tinha colocado Adão no jardim para cultivar e guardar o jardim. Então, o trabalho não é um fruto do pecado. Não, Deus já tinha colocado, já tinha dado essa tarefa para Adão. Preguiça não faz parte do caráter cristão. Quando trabalhamos e ganhamos, temos a responsabilidade de administrar os nossos recursos. E me permita fazer uma pergunta bem pessoal. No seu orçamento pessoal ou familiar, além da sua contribuição regular e sistemática, periódica para a sua igreja ou comunidade, com o dízimo ou com ofertas constantes que você tem dado, você tem o costume também, além dessa oferta normal, de separar uma parte do seu salário para ajudar os necessitados? Uma oferta alçada para ajudar aquelas pessoas que necessitam? É sério. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ao invés de roubar, de furtar, trabalhar e ter com que ajudar o necessitado. Minha recomendação é que você, depois de orar e pedir orientação de Deus, tome essa atitude de também, no seu orçamento, separar uma pequena porcentagem para ajudar os necessitados. O quarto contraste mostra que, ao invés de palavras destrutivas, devemos falar somente visando a edificação dos nossos irmãos e do nosso próximo. Veja o versículo 29. Ao invés de usar linguagem obscena, falamos o que edifica e transmite graça. Temos que ter o máximo cuidado com a nossa linguagem. O cristão não pode ser influenciado pelo mundo, pelos meios de comunicação, principalmente pela televisão. O cristão não pode adotar o mesmo linguajar desses que não temem a Deus. Não é possível confundir liberdade de expressão com autorização para falar bobagens, indecências e palavras que desrespeitem o nosso próximo. Você deve conhecer crentes que se divertem e sorriem ao cantar e ao ouvir piadas imorais e impróprias. Alegam que, fazendo assim, conquistam a amizade dos que ainda não são cristãos. Mas me permita perguntar, será que essa é a maneira certa de nos portarmos? Será que esse é o método mais correto de evangelizarmos? A recomendação clara e simples é controlarmos a nossa língua falando boas palavras que edificam. O quinto contraste mostra que, ao invés de entristecer o Espírito Santo, devemos andar nele. Veja o versículo 30. Devemos deixar as coisas más que entristecem o Espírito Santo. Mas, afinal de contas, por que Paulo coloca essa recomendação em meio a uma lista de pecados a serem abandonados e substituídos por virtudes cristãs? Ora, porque a nossa resposta às tentações pode nos fazer pecar. E quando pecamos, entristecemos o Espírito Santo. Querido amigo, entristecemos o Espírito porque tomamos as nossas decisões e, quando isso acontece, estamos impedindo-o de dirigir-nos, de nos encher. Não devemos usar a linguagem para entristecer o Espírito Santo, mas não devemos cometer nenhum outro pecado, pois todos eles entristecem o Espírito Santo. Agora, vale a pena destacarmos uma grande verdade que está atrás dessa orientação de não entristecermos o Espírito. A grande verdade é que o Espírito tem sentimento. Esse é um fato muito importante, porque essa é uma das evidências de que ele é uma pessoa e não meramente uma força ativa, como algumas denominações, como alguns grupos religiosos ensinam. E sendo ele uma das três pessoas da Trindade, ele é a garantia da nossa redenção, ele é o selo. Um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, porque fomos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. O sexto contraste mostra que, ao invés de ciúmes e divisões, devemos buscar a unidade. Versículo 31. O que produz o ciúme ou as divisões? Paulo alista três pecados. Veja só, a amargura, isso é, um espírito azedo que dá origem a uma conversa ácida, azeda. A amargura é o ressentimento que temos enquanto não decidimos perdoar. A amargura é a falta de reconciliação. Segundo pecado, a cólera, isto é, a indignação. É aquela fúria apaixonada, é o ódio, na verdade. E o terceiro pecado, que pode produzir ciúmes e divisões, é a ira. Isso é, uma hostilidade mais firmada e sombria. É a raiva com que queremos dar o troco para quem nos ofendeu. Por causa desses três pecados, por causa desses três sentimentos, Paulo mostra que as divisões e a desunião do corpo de Cristo acontecem. Esses sentimentos, ao invés de serem controlados por nós, muitas vezes nos controlam e nos fazem viver as obras da carne. Devemos substituir esses sentimentos por bondade, compreensão e submissão mútua. Só assim, querido amigo, preservaremos a unidade do Espírito no vínculo da paz. E finalmente, agora chegando já ao final do nosso programa, o sétimo contraste mostra que, ao invés de blasfêmias e malícia, devemos agir com perdão. Veja os versículos 31 e 32. Paulo agora nos mostra os resultados de uma vida antiga comandada pela amargura, cólera e ira. A consequência desses pecados interiores, porque amargura ninguém vê, cólera ninguém vê, ira ninguém vê, mas você vê os efeitos dele no seu exterior. Isso é, a gritaria, a blasfêmia e a malícia. O que é gritaria? Gritaria é aquela excitação descontrolada. Acontece quando as nossas opiniões são questionadas. E aí nós, sem argumentos, gritamos. Elevamos a nossa voz, porque não queremos ser rejeitados. A blasfêmia é a consequência natural da gritaria. Então aí, quando elevamos a nossa voz, xingamos, ofendemos as pessoas que se opõem a nós. Só que na maioria das vezes fazemos isso por trás, pelas costas dos nossos oponentes, para nos vingarmos e sermos vitoriosos nos nossos argumentos. E finalmente, a malícia, isto é, a má vontade em nos submetermos a alguém, provoca em nós uma trama traiçoeira. O planejamento para causar o mal àquele que discordou de nós é essa malícia. Esse é o retrato de uma vida de alguém dominado pela antiga natureza. Só que, querido amigo, Paulo está dizendo que nós devemos mudar. Devemos mostrar no nosso exterior a transformação que o Senhor Jesus trouxe para nós. Isso quer dizer uma vida nova, completamente digna do Evangelho de Cristo. Paulo, em resumo, está dizendo que temos que tirar das nossas vidas as obras da carne. Você se lembra de Gálatas 5, 19 a 21. Mas em seu lugar, positivamente, precisamos desenvolver, precisamos dar espaço para que o Espírito Santo produza em parceria conosco o seu fruto, o fruto de uma vida transformada. Gálatas 5, 22 a 23. Eu espero que você esteja disposto a viver dessa maneira. Sendo você um verdadeiro cristão, peça forças ao Senhor para viver dessa maneira digna da vocação para a qual você foi chamado. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br.
Meu pecado sim, expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me meu Jesus.
Realização Transmundial.